agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar. Aqui é o Luiz Eduardo e esse é o seu programa Papo de Geronto, o programa que fala do envelhecimento populacional brasileiro e mundial. Afinal, você que está nos ouvindo, se você quer viver muito, você vai envelhecer. Então fica ligado aí que a gente vai falar de coisas muito legais hoje no nosso programa. A gente está trazendo aqui a mestre Simone Matos do Nascimento. Ela é mestre em gestão pública, é fisioterapeuta de formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela coordena um programa super bacana em Pirassununga que chama Previdência. É um programa que usa a dança para socializar as pessoas idosas, para melhorar o estado funcional. E ela tá vindo aqui em nosso programa para falar um pouquinho do trabalho dela lá em Pirassununga. Simone, seja bem-vinda.
Obrigado.
Você coordena esse programa Previdência lá em... Previdência, né?
Então, esse programa Previdência, ele foi iniciado, não foi em Pirassununga. Ele iniciou-se no Rio de Janeiro, em 2003, que era o Previdance Rio de Janeiro. Depois eu precisei me mudar, porque em função de família, ele passou para Minas Gerais, que era o Previdance Belo Horizonte. E eu retornando a Pirassununga, que eu já morei muitos anos lá, e retornei em 2010, daí eu implantei Previdance Pirassununga. Que atualmente eu trabalho nas unidades básicas de saúde de Pirassununga, são os postinhos. Acho que na casa de vocês tem os postinhos perto, né?
Isso.
As ACS vão, faz pesquisa, vê se vocês estão tomando remédio direitinho, se vocês estão fazendo a consulta direitinho. Então, nesse sentido, eu montei o Previdance das unidades básicas de saúde de Pirassununga. E o grupo foi batizado como Grupo Girassol. Grupo de dança sênior Girassol.
É dança sênior porque é para pessoas idosas, Simone?
Olha, a atividade física dança sênior, ela foi criada na Alemanha por uma educadora física, porque ela tinha a mãe acamada. Ela se sentia muito incomodada de ver a mãe dela sem fazer exercício, atividade, o tempo todo.
Certo.
Então, ela fez uma atividade por meio da dança e movimentos coreografados, sincronizados, que o idoso pudesse fazer em todas as suas limitações físicas. A gente sabe que o idoso tem.
Certo.
Então, essa dança é tanto para idoso com limitação, como para aqueles idosos mais espertos. Então, nós temos a dança sênior sentada, que é para idoso mais debilitado, e nós temos aquela dança sênior em pé, que é uma dança mais elaborada, que o idoso com seus pares, né? Porque pode dançar tanto homem com mulher ou mulher com homem, que não tem problema. A gente monta os pares na hora, no momento da atividade.
Certo. E, Simone, a gente vê nos serviços públicos a maioria mulheres, né?
Sim.
A participação masculina, como é que se dá lá em Pirassununga? Tem bastante homem participando?
Olha, no meu grupo até que eu fui feliz. Nós tivemos quatro homens.
Quatro homens.
Né? Sendo que um deles já tinha história de dança, dança de salão. Então, a adesão e a manutenção desses idosos foi muito benéfica, foi muito satisfatória.
A gente sente, né, Simone, que o homem participa pouco de atividades comunitárias, né? E você conseguiu manter esses idosos masculinos participando da dança sênior? Conseguiu aderência?
Consegui aderência. Além de conseguir aderência, também eles eram bem participativos.
É.
Porque não adianta você entrar no grupo e ficar emburrado e não querer participar.
Certo.
Né? Lá não. Os idosos, eles são participativos, eles dão ideia, participam das festividades que tem.
Uhum.
Lá a gente tem também o Centro de Convivência do Idoso,
uhum,
a promoção de saúde pela Secretaria de Saúde, da Promoção Social, também nos dá suporte. Então, são intersetorialidade, que trabalha a promoção social, a educação e a saúde também.
Simone, fala um pouquinho, e como eles chegam nessa oficina e como é que eles ficam depois de um tempo que
Olha,
participam?
Olha, boa pergunta essa sua, Luiz. A primeira abordagem, a gente faz uma busca ativa. através do posto de saúde, junto com a enfermeira e as agentes comunitárias de saúde, ela faz uma busca, convida os idosos, que são usuários desse posto de saúde, para vir participar da dança. Então, por isso que a adesão e a participação do posto de saúde é importante. Certo. As ACS são muito importantes para nós, porque eu sou fisioterapeuta, já trabalhei em posto de saúde, núcleo de atenção à saúde. Isso é uma estratégia de saúde para que leve os não médicos à casa do paciente.
Certo.
Para eles serem atendidos. Então, a ACS, ela é nossos olhos e ela é também o nosso olhar junto ao paciente na sua casa.
Certo.
A ACS faz a ponte de usuário com a unidade básica de saúde.
E para o nosso ouvinte ficar esclarecido, a ACS é agente comunitário de saúde. Aqui no município de São Carlos, a gente tem esse profissional atuando na atenção básica, né? E Simone, então as pessoas chegam um pouquinho debilitadas, chateadas com a vida e ficam, depois de um tempinho, mais otimistas. Como é que é essa questão?
Então, o primeiro encontro é sempre aquele encontro que eles ficam fazendo aquelas queixas, né?
É.
As queixas principais dos nossos usuários idosos. Então, muitos vêm reclamando da diabetes, outros reclamam da hipertensão, outros reclamam da questão do joelho, que não pode andar, que o joelho está ruim.
Ah.
Outros reclamam da coluna, que não está bem. Outros reclamam também da questão de ficar muito sozinho. O idoso tem muito isolamento. As nossas idosas mulheres, ela perde os filhos muito cedo. E muitas das vezes os seus filhos, melhor, perde os maridos muito cedo. E muitas das vezes seus filhos saem para trabalhar. E só retornam à noite quando retornam. Então elas ficam muito isoladas.
Então, além de melhorar a capacidade funcional dos idosos, também tem a questão da socialização, né? Que faz que causa um benefício subjetivo para as pessoas, né, Simone?
Então, essa sociabilização não é um dado subjetivo, não. Porque no meu projeto de mestrado, para a dissertação que eu fiz para o programa de gestão da clínica, a gente avaliou a qualidade de vida pelo instrumento SF36.
Uhum.
E colocando esse instrumento para ser analisado, tem a questão objetiva, que eu consegui, por meio estatístico, mensurar.
Uhum.
E tem a questão qualitativa, que foi pelo discurso dos idosos.
Certo.
Então, é um fator importante essa melhora dele.
Foi verificado uma melhora.
Sim.
nessa na parte social, né, Simone? As pessoas socializam e ficam mais felizes, pode-se dizer assim?
Então, essa questão da sociabilização é um fator protetor, porque no momento que você está feliz, você está com seus pares, você está se divertindo, a dor já vai passando para segundo plano.
É verdade.
Ela pode até estar lá, mas ela não é tão importante como era no início.
Agora, Simone, existe alguma limitação física para as pessoas participarem dessa atividade de dança?
Olha, a limitação não existe no primeiro momento, porque mesmo que a pessoa não faça o exercício, por exemplo, na dança sentado, eu tinha idosas lá que ela não conseguia fazer, mas ela estava observando, estava ouvindo o som, estava ouvindo a movimentação, os colegas vinham, cumprimentavam. Então, ela estava se sociabilizando, mesmo não conseguindo fazer um movimento.
Então, até um cadeirante poderia fazer.
Pode. Nós temos grupo de cadeirante de dança cênica, grupo de Parkinson,
uhum,
grupo de acidente vascular cerebral, né? Mas a gente procura estar misturando todos eles. Tem instituição que só trabalha com grupo de Parkinson. Por exemplo, na Casa Gerontológica Brigadeiro Eduardo Gomes, no Rio de Janeiro, a Enilda, que é assistente social, que é também dirigente habilitada em dança sênior, ela tem um grupo só de cadeirantes.
Que bacana. Então não existe nem limitação funcional e nem cognitiva para participar, né?
E outra, se a pessoa tem uma limitação cognitiva, vamos dar o exemplo do transtorno comprometivo leve ou demência, então a gente pede para o cuidador vir junto com esse paciente para que auxilie nos movimentos.
Ah, que legal.
Ou cuidador familiar ou cuidador contratado.
Que legal. E vocês atendem quantas pessoas, Simone, lá em Pirassununga?
Olha, no meu grupo, a gente tinha em torno de umas 35
pessoas
participando, né? Só que ao longo do tempo existe a desistência.
Uhum.
E no final nós ficamos com 11 idosos, que se mantiveram.
Certo. E você consegue traçar assim, um perfil dessas pessoas que estão lá? Idade, gênero?
Então, a maioria são mulheres. Uhum. A idade maior que eu tinha foi 84 anos, uma 84? Senhora. Essa senhora é Dona Marta Malinverli. Uhum. Ela é nossa poeta em Pirassununga. Uhum. Se você procurar nos jornais o movimento, uhum, você vai ver as poesias dela. Eu trabalhei também na Associação de Aposentado de Pirassununga, que é a APA. Uhum. Nós fazíamos dança sênior lá também. Uhum. Então, a adesão é de acordo com a prontidão de quem está querendo fazer uma atividade diferente.
Uhum. E agora, Simone, uma coisa que talvez preocupe assim, quem está nos ouvindo em participar, quem está interessado, de repente, em fazer uma atividade dessa. Existe risco de quedas para as pessoas que participam?
Olha, o risco de queda é mínimo, porque eu geralmente, antes de fazer a dança sênior, eu peço pro dançarino, porque chega para mim, eles deixam de ser paciente, eles passam a ser dançarino. Uhum. Geralmente eu escolho o lugar que tem um piso antiderrapante, eu peço, uhum, peço para a pessoa vir de tênis ou um sapatinho, uhum, emborrachado. E na hora de dançar, eu sempre fico um respeito à limitação do outro.
Certo. Né?
Porque aquele que é mais esperto, mais rígido, tem que respeitar aquele que tem uma limitação mais desfavorável.
Tá.
Então, pode até ter o risco de queda, mas a gente tem muito cuidado junto aos nossos pacientes, aos nossos dançarinos.
Certo. E Simone, fala um pouquinho do que essas pessoas falam na dança sênior. Você consegue...
Consigo.
Traduzir pra gente o que eles falam.
Muitos deles não conheciam dança sênior.
A maioria não conhecia.
Não conhece. O que é isso? Dança sênior? É dança de salão? É bolero? Se não, dança sênior é uma dança pro idoso. Então, aqui pro Brasil, ela foi trazida pela Regina Houses, que é um nome diferente, italiano, né? E ela iniciou primeiro em Piraberaba, em Joinville. Tanto que todo mês de novembro nós se encontramos para a gente estar abordando sobre as questões dos idosos, sobre as questões políticas, sobre o que a gente vai intervir, qual é o público que vai estar ofertando a dança sênior. Esse público tem que ser habilitado. Nós fazemos curso e nós se aperfeiçoamos. Tem um aperfeiçoamento, a gente tem uma educação continuada, uma educação permanente para poder estar lidando com o idoso no dia a dia dele.
Certo. E assim, transcreve pra gente o que os idosos falam.
Então, os idosos falam assim: olha, melhorou muito a vida, é gostoso de fazer, melhorou minha qualidade de vida, essa atividade física é bom. Eles associam muito também a dirigente, né? Diz que a dirigente incentiva, faz eles participarem.
Certo.
E a sociabilização, a amizade, e sem dizer a melhora da dor, a melhora na condição física. Quem não conseguia levantar seu braço, levanta.
Olha.
Quem não conseguia fazer a sua caminhada até o mercado para fazer sua compra, consegue fazer.
Que bacana.
Então, são muitos benefícios em sentido da dança sênior.
Existe uma melhora significativa da qualidade de vida dessas pessoas, né, Simone?
Sim.
Né? Agora, Simone, existe um grupo, pelo que eu entendi, nacional, que coordena essa dança sênior. É um grupo, chama Previdência, que tem uma coordenação mais regional. Como é que funciona isso?
Olha, eu vou explicar. A dança sênior, ela é a nível nacional. Nós temos a Associação de Dança Sênior.
Tá, e então tem uma metodologia já.
Isso. E a nossa referência aqui seria a dança sênior regional. Eu respondo por São Paulo. A minha regional é São Paulo.
Certo.
Só que tem a regional do Rio de Janeiro, tem a regional de Brasília. Cada regional tem um número de estado que ela vai ser responsável. Uhum. E dentro da regional São Paulo, Pirassununga, com o Previdência Pirassununga, uhum, participa.
Certo.
Eu sou a coordenadora do Previdência Pirassununga.
Certo. E você acha que a dança sênior é uma atividade viável na atenção básica, na atenção primária?
É viável, sim. Agora, nós precisamos ter, como se diz, um comprometimento dos nossos superiores, que são nossos políticos, nossos prefeitos, para poder implantar. Porque implementada, ela já foi.
Certo.
Ela é viável, conseguiu fazer, teve um baixo custo, né?
Uhum.
Só que precisa ter políticas voltadas para essa implantação.
Certo. E a capacitação que a pessoa tem que ter para fazer a atividade, qual seria?
Então, eu sugeri lá para Pirassununga que os profissionais de saúde que são os médicos, as ACS, as agentes comunitários de saúde, tivesse o curso de dança sênior. A Associação de Dança Sênior fez um orçamento para poder levar o curso junto à prefeitura.
Certo.
Mas daí é aquela questão, né? Não sei como é aqui em São Carlos, mas a nossa prefeitura tem as suas limitações em relação financeira.
Todas têm, viu,
né? E tem também outras prioridades. Não estou dizendo que, por exemplo, eu vejo a dança sênior como um recurso terapêutico não medicamentoso.
Certo.
Eu estou dando um tratamento, levando um tratamento para o meu idoso sem ser remédio. Só que a prefeitura analisa, se o meu paciente está precisando de um remédio super caro, eu não vou tirar a verba para isso para poder investir em outras atividades. Então, a gente fica num dilema.
Certo.
A gente sabe que é bom, sabe que é viável, mas precisa de estrutura e investimento das prefeituras junto a isso.
Então, Simone, eu sou um admirador de dança e gosto de dança de salão. E assim, um dos motivos que me atraiu no seu trabalho é o fato de que eu observo muito a pessoa idosa, principalmente nos bailinhos aí que às vezes a gente frequenta. A pessoa chega às vezes até com bengala, numa situação de denota assim, uma capacidade funcional bem limitada. E quando a pessoa começa a dançar, ela se transforma, parece que ela revive, né? E eu vejo a dança como uma forma de transformar realmente a pessoa, transformar essa capacidade funcional que às vezes é limitada, a pessoa parece que revive, né? E eu admiro muito esse trabalho de dança e acho que é muito relevante a melhora que ele proporciona na vida das pessoas, né? Você acha que a dança sênior, ela pode ser assim uma nova, ela pode ter um espaço maior do que ela tem hoje na atenção básica das cidades, Simone?
Luiz, o nosso projeto, a nossa intenção é que a gente transforme a dança sênior, que é uma atividade de práticas corporais e atividade física, em uma política pública nacional.
E é barato para implementar, né, Simone?
Sim, é super barato. Por exemplo, não tem o Leão Kun? Não tem a caminhada? A dança sênior ia ser mais um para poder complementar.
Certo. E para capacitação exige muito investimento no profissional?
Olha, a capacitação não existe investimento. Só existe a vontade dos gestores,
certo,
em trazer as pessoas responsáveis ministrando de dança sênior para dar o curso, para poder estar viabilizando para eles.
Certo.
Mas aí é escolha para onde que vai a verba.
Tá. Agora, Simone, quem está nos ouvindo aí na rádio e não tem a possibilidade de estar fazendo isso, só Pirassununga que tem esse serviço, né? O que você recomendaria para a pessoa estar fazendo em casa, assim, que pode, assim, meio que fazendo um paralelo aí com o seu trabalho? Tem alguma atividade que ela pode estar desenvolvendo em casa, ouvindo uma musiquinha e dançando? Como é que funcionaria isso?
Ô, Luiz, eu gostei muito da sua pergunta, viu? Porque, assim, o nosso corpo, ele tem que ser acordado. De manhã você passa o quê? Das 12 horas na cama dormindo?
Depende da pessoa.
Né? Vamos colocar aí mais 8 horas para a gente ser bonzinhos, né? É. E dança, dança não, a atividade física, ela teria que ser igual escovar dente. Você não escova seus dentes todo dia? Depois do almoço, depois da janta, depois de qualquer refeição? Então, se a gente lembrar, poxa, eu levantei de manhã, estava com o meu corpo parado. Vamos exercitar esse corpo? É o que eu falo para minhas idosas. Olha, se não conseguir fazer os 45 minutos de atividade física diariamente, que é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde, faz um pouquinho, faço 15 minutos de manhã. Depois faço mais 15 minutos no final da manhã, 15 minutos à tarde, depois mais 15 minutos à noite. Quanto tempo a gente passa na frente da televisão sem fazer nada? Ali eu posso estar trabalhando a minha respiração, eu posso estar trabalhando o meu alongamento, eu posso estar cuidando da minha postura sentada na cadeira. Só se você se organizar a postura, colocar os pés alinhados, o tronco alinhado. Como que vocês assistem televisão em casa, no sofá?
De qualquer jeito, né?
Às vezes você fica todo, como diz, emaranhado de gente, né? E depois sai do sofá, ai, tô com dor na coluna, ai, minhas pernas tá formigando, porque ficou muito tempo parado.
Então dá para fazer em casa alguma coisinha, né?
Tem que fazer em casa, não é que dá não, tem que fazer em casa.
Você recomenda de manhã, depois do almoço e à noite também,
sim,
à tardezinha?
3 vezes ao dia, igual remédio médico.
Para não pesar.
Isso, 3 vezes ao dia, faz o seu alongamento, faz a sua caminhada em casa. Se puder descer um ponto antes de onde você tem que ir, se eu estou de ônibus, se eu tenho que ir no supermercado, eu vou descer um ponto antes para eu poder caminhar um pouquinho. E outra coisa, é importante, se vocês puderem ir no postinho de vocês, pedirem para enfermeira ou a técnica de enfermagem ensinar vocês a aferir a frequência cardíaca. Se você sabe aferir a sua frequência cardíaca, antes da atividade, você mede ela.
Uhum.
Depois da atividade, você mede. Se você perceber que ela está mais alta ou mais baixa, você sabe se a sua atividade física foi eficaz ou não.
E como é que funciona, Simone? A frequência cardíaca ideal seria quanto? Normal para uma pessoa idosa aí de 60 anos, 70 anos?
Vamos colocar de 80 a 100.
80 a 100 está normal.
Está normal.
Aí ela faz a atividade, termina e afere.
E tem o momento de repouso, a tendência seria baixá-la. Né?
Tá.
Para ver se seu coração está respondendo, se seu coração está trabalhando.
Certo.
Esse é o nosso parâmetro, é simples de se fazer.
Então, qual seria o parâmetro de eficiência? Ela mede antes?
Isso, depois mede após.
E depois após, qual seria a normalidade?
Então, por exemplo, se ela mediu antes, deu 80. Daí, após da atividade física, né, ela vai dar em torno de 100.
Certo.
Então, o seu coração trabalhou.
Tá.
Depois ela retorna novamente a 80.
Tá. E a intenção da atividade é fazer o coração sair dos 80
trabalhar
e
um pouquinho,
ir para o 100.
Depois retornar à calma novamente.
Ah, tá. Legal. E dá para fazer em casa.
Sim.
E ensina como é que a pessoa afere a frequência cardíaca.
Então,
Simone,
a gente tem o nosso polegar aqui, que a gente chamaria do dedão.
O dedão.
Tem a tabaqueira anatômica, que a gente diz. Se você leva ele para trás, fica um buraquinho.
Sei. Tem um buraquinho aqui.
Tá. Né? Uma cavidade, né?
Isso.
Daí você vai perceber uma pulsação com o dedo indicador.
Da outra mão.
Por exemplo, da mão direita, né?
Uhum.
Você vê quanto que tá pulsando.
Tá, já é verdade. Facinho de achar.
Daí você conta
achar.
Com o relógio, mas não vai contar 15 minutos depois multiplicar por 4, não. Conta um minuto certinho.
Tá.
Porque pode ter variação nesse um minuto.
Certo.
Daí você vai ter um valor.
Normalmente é 80.
Tá, 100, tá. Depende, né?
Tá.
E em função disso, após a atividade física, você vai ter outra resposta.
Tá, legal, Simone.
Uma resposta cardíaca.
E o convite para as pessoas exercitarem-se em casa, né, Simone?
Uhum.
Tranquilo. E, Simone, dá um recado final aí para o nosso ouvinte. Fala um pouquinho, convida ele para dançar. Fala um pouquinho do benefício da dança.
Para
a gente finalizar aqui a nossa...
O benefício da dança seria aquela condição física. Você melhora o sono, melhora as dores articulares, você vai ter força, porque o próprio membro, o que é o braço, a perna, você pode estar movimentando ele sem peso, que ele vai te ajudar você a ter tônus, vai te ajudar você a ter um equilíbrio também em relação à sua marcha, né? Você vai cair menos, vai tropeçar menos também, porque a dança ao longo, você é obrigado a levantar muito os pés. Eu tô com a minha mãe em casa, de 84 anos, eu fico todo instante falando para ela, mãe, não arrasta o pé.
Uhum.
Esse arrastar o pé é difícil, gente. Vocês não podem arrastar o pé, não, senão cai.
Verdade.
Né? Levanta esse joelho.
Tá,
então, você vai trabalhar o corpo, você vai acordar o corpo através da dança.
O corpo precisa ser acordado, né?
Isso,
acorda o corpo, acorda a mente também,
isso,
né? A cognição melhora. Então, Simone, obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Desejo aí muito sucesso na sua atividade lá em Pirassununga. E tomara que essa dança sênior aconteça aqui em São Carlos também. Eu sei que tem muita gente nos ouvindo aí. Muitos estudantes aqui da UFSCar que vão se interessar em colocar essa atividade em prática.
Então, eu vou deixar meu contato com vocês e estou à disposição para poder estar fazendo a dança sênior ou na igreja de vocês, ou seja, igreja evangélica. Eu sou ecumênica, viu, gente? Eu participo da igreja católica ou pode ser num clube de idosos. Não sei se aqui tem bastante clube de convivência de idosos.
Tem bastante.
Então, me coloco à disposição para poder estar ajudando vocês. Então, meu telefone em Pirassununga é 19-99-77-56495. Tem o fixo também, que que é 3562-6541. Tá. E tem o Luiz aqui da rádio, que qualquer coisa a gente pode estar auxiliando vocês.
Tá, joia. Obrigado.
Aí me coloca à disposição.
Valeu, Simone. Obrigado, viu? Boa sorte para você.
Ouvintes da Rádio Fiscar, a rádio que você ouve diferente, a nossa 95.3. Esse foi mais um programa Papo de Geronto. E a gente espera vocês no nosso próximo encontro. Obrigado, bom domingo a vocês.
Tão bonito quanto a cara do meu filho.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.